11 de abril, dia do infectologista, uma data criada em 2005 pela Sociedade Brasileira de Infectologia. Está conosco o Dr. Jaime Rocha, médico infectologista e que representa a Sociedade Paranaense de Infectologia. Dr. Jaime, seja bem-vindo ao programa, bom dia.
Bom dia, é um prazer falar contigo e com os ouvintes.
Dr. Jaime, prazer é nosso, obrigado. Você que, mesmo estando a uma grande distância, se dispõe a falar conosco e trazer um pouco de informação sobre a sua área. Aliás, a produção já me passou que você também teve uma atuação importante aí num clube de futebol, é isso, doutor?
O futebol move esse país mesmo durante as pandemias, né? O futebol fez com que nós, infectologistas, tivéssemos que estudar protocolos de segurança para poder ver quando que o futebol poderia voltar durante a pandemia. Então eu acabei sendo uma das pessoas envolvidas assim, com isso.
Você atuou no Coritiba, é isso?
Olha, na verdade, naquele momento eu estava atuando no Coritiba, mas o meu time do coração é outro. Uhum. Você vê como um infectologista acaba tendo que atender qualquer pessoa envolvida com infecção realmente.
Faz parte da profissão, né, doutor?
Com certeza.
Doutor, o papel do infectologista na luta contra as doenças, a infectologia, ela está presente, né, na precaução, na busca pela cura em diversas doenças, né?
Exatamente. A infectologia, ela tenta focar principalmente na prevenção. Aí a importância de todas as medidas preventivas, limpeza de mãos, uso de máscara, saneamento básico, vacinas, saúde na forma geral. E também atuamos no diagnóstico, AIDS, malária, tuberculose, todas as infecções de uma forma geral, os germes multiresistentes, os vírus e outros patógenos aí envolvidos, e no tratamento. Então a gente acaba atuando em toda essa cadeia. A prevenção da infecção é muito lembrada nos controles de infecção, que muitas vezes são conduzidas pelos próprios infectologistas dentro dos hospitais. Mas de uma forma global, o infectologista está em vários momentos, de uma forma nem sempre vista ou lembrada, como aconteceu aí nos últimos anos.
Doutor, quando está em atendimento, né, claro, que exames que um infectologista pode solicitar ao paciente?
A maioria das vezes o infectologista é um médico consultante. Como assim? O paciente já esteve em algum outro médico e está com uma situação diagnosticada de uma infecção de difícil controle ou uma febre de difícil controle, ou teve uma situação diagnosticada que prefere-se que o especialista cuide. Então, AIDS, algumas hepatites, tuberculoses, malária, germes multiresistentes. Dificilmente as pessoas vão até o infectologista para fazer um check-up ou uma avaliação. Surgiu isso um pouco nos últimos anos, as pessoas começaram a achar que era possível fazer uma grande avaliação do sistema imunológico com o infectologista e com os imunologistas. De uma forma geral, isso acaba sendo muito mais um receio e uma ansiedade da pessoa. A pessoa que realmente precisa fazer essa avaliação imunológica são as pessoas que estão tendo problemas de infecções recorrentes. De uma forma geral, a maior parte da população vai ter uma qualidade de vida e uma saúde que não justificaria uma consulta preventiva. Outras consultas que têm surgido junto ao infectologista de forma preventiva é a revisão da carteira vacinal dos adultos. Enquanto criança, as mães cuidam, o pediatra cuida. Mas e quando a pessoa está adulta, quem que revisa a vacinação? E não estou falando somente de Covid, de gripe. Nós temos tétano acontecendo em pessoas acima dos 50 anos, principalmente, porque as pessoas esqueceram de atualizar sua vacina. Nós tivemos recaída nos últimos anos de sarampo em pessoas com mais idade. Nós tivemos recaída de doenças infectocontagiosas que nós não estávamos vendo porque as vacinas diminuíram a sua cobertura, talvez porque a gente esqueça delas na vida adulta.
Doutor, fala-se muito em infecção hospitalar. Eu sou leigo, a maioria do ouvinte também é leigo, né? E a gente ouve assim com frequência, né, casos em que a pessoa acaba contraindo uma infecção hospitalar. Por que que elas ocorrem? Enfim, o que que acontece? É um descuido? É um problema que faz parte do mundo, do ambiente hospitalar, doutor?
Com certeza. E isso é uma pergunta bem importante de deixar claro para todos, porque as pessoas associam sempre a palavra infecção hospitalar como culpa do hospital, ou do médico, ou do cirurgião, ou da equipe atendendo. Não há necessariamente uma relação de culpa quando ocorreu uma infecção hospitalar. Infecção hospitalar, por definição, é uma infecção que ocorre durante a permanência ou decorrente de um ato que aconteceu no hospital, uma cirurgia, um implante, alguma coisa assim. Só que as pessoas têm que lembrar que ela foi submetida a uma cirurgia por um motivo. Havia uma doença, havia uma situação. Então, nos melhores lugares do mundo, a gente sempre terá alguma taxa de infecção. É claro que a gente tem que saber que taxa que esse local tem, se está dentro das taxas esperadas para aquele hospital, para aquela cirurgia. Imagine duas situações hipotéticas. Um jovem, saudável, sem doença nenhuma, que vai operar uma apendicite, e essa apendicite começou nas últimas 24 horas. Na cirurgia não está supurado, não está vazando pus lá dentro, nem nada. Agora pegue a mesma doença, uma apendicite, num paciente de 70 anos, com problema cardíaco, com diabetes, com várias outras doenças, e que vai operar a apendicite, só que a apendicite demorou mais para ter diagnóstico, e foi operada com 48 horas. E tem pus já dentro da cavidade. Isso vai acabar virando uma peritonite, acaba tendo que operar de novo, e muitas vezes isso faz uma infecção grave hospitalar. Onde está a culpa? Na idade, na doença, nas comorbidades? Não tem como a gente saber nesse momento. Agora, se você olhar vários jovens e naquele hospital tem uma taxa de 5%, está errado. Porque essa taxa tinha que ser abaixo de 1%. Agora, se você olhar vários idosos e olhar uma taxa de 5%, está abaixo da literatura. Está muito bom. Está num serviço muito bom. Porque, normalmente, numa situação como essa, a taxa esperada poderia chegar a 20%. Então, o que a gente enxerga tem que sempre se olhar dentro de um ambiente macroscópico. É claro que vai ser o meu pai, vai ser o meu filho, vai ser um caso, e a gente nunca quer que isso aconteça com a gente. Mas tenho certeza que o hospital também não quer, o médico também não quer, e ninguém da equipe quer. Então todos trabalham hoje com protocolos seguros. Então cabe ao infectologista dentro dos hospitais ajudar a estabelecer esse padrão de qualidade. Ter certeza que a cirurgia está sendo feita na hora certa, no local certo, que existem os controles adequados, que existe uma taxa de controle que está sendo comparada localmente e internacionalmente para sempre estar melhorando. O objetivo sempre da saúde é atender melhor as pessoas com todos os recursos que tivermos à disposição naquele momento.
Perfeito. Eu entendi, doutor, que normalmente a pessoa não sai de casa para agendar uma visita com o infectologista, mas ele colabora, ele corrobora com outros médicos para que se chegue a um diagnóstico mais preciso possível e se busque a solução, né, doutor?
Exatamente. Ou então já existe um diagnóstico e existe uma dificuldade de tratamento. Daí se busca também o especialista. Então, uma prótese de joelho, para dar um exemplo. Infeccionou. Puxa, é difícil para o ortopedista que já está super especializado, sabe tudo da técnica cirúrgica, saber ainda dos antibióticos. Eu não vou operar esse paciente, mas ele também não tem a condição de cuidar com antibióticos. Então, a soma desses dois profissionais faz com que esse paciente seja melhor atendido. Isso acontece em outras situações, em vários tipos de infecção cirúrgica, em vários tipos de situações em que o infectologista é chamado para colaborar com esses colegas e trabalhar em equipe. A saúde das pessoas tem sido cada vez mais visto que o trabalho em equipe gera resultados melhores.
Doutor Jaime Rocha, médico infectologista conosco hoje, pergunto para você como é que está a ciência brasileira, os estudos aqui no Brasil, os avanços, as pesquisas nessa área, como é que estão, doutor?
O Brasil tem se destacado sempre nos últimos anos. Nós temos grandes centros de formação de profissionais, pesquisadores, pessoas que fazem pesquisa em parceria com grupos internacionais. Sempre poderia ser melhor, é claro. Tem que haver um investimento maior em pesquisa, em ensino, em educação. Isso é sempre. Isso é um investimento que não vai ter fim nunca, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que plantar hoje para colher daqui a alguns anos. Dentro da pesquisa, muitas pesquisas geram frutos e as pessoas só enxergam os frutos, mas não veem a dificuldade que foi plantar isso. Um bom exemplo recente aí são as pesquisas ligadas à própria vacina do Covid. As pessoas depois estranharam que foi muito rápido. Não foi rápido. Nós já estávamos estudando isso desde 2003. Então já havia estudos, porque nós sabíamos que mais cedo ou mais tarde poderia surgir algum vírus que circulasse. A gente sabe que isso pode acontecer de novo. Então existem estudos continuamente avaliando a questão do influenza, o vírus da gripe. Nós sabemos que tem vírus da gripe que pode fazer alterações, como a gente teve em 2009 com o H1N1 pandêmico. E nós podemos ter outras situações. Então, existem estudos na linha de tuberculose resistente, linhas de estudo para novos medicamentos de AIDS, linhas de estudo existem em diferentes áreas, e a infectologia é uma área bastante pungente realmente nesse ponto, com muitos pesquisadores de renome internacional. Sempre pode ser melhor, isso é verdade, e a gente sempre está colhendo alguns frutos, e as pessoas só enxergam os frutos. Nem sempre também colhe-se. Às vezes a gente pesquisa muita coisa e não consegue chegar a um resultado desejado. Essa pesquisa se perdeu? Nunca se perdeu, porque a gente aprendeu que aquele caminho não serve. Dizem que Thomas Edison desenvolveu quase 1000 formas de não fazer a lâmpada antes de fazer a forma de fazer a lâmpada. Todo mundo lembra da forma da lâmpada. Agora, tudo que ele aprendeu nessa jornada até chegar na lâmpada também é útil para outras áreas da pesquisa e para as pessoas não cometerem o mesmo erro duas vezes. Então, está muito bem e espero que continue melhorando ainda mais.
Doutor, depois que uma invenção, né, é feita, que algo bacana, inovador é descoberto, parece que era tão fácil, mas cabe àquele que inventou, que tem a patente realmente, né, receber aí todos os méritos e aplausos. Eu queria perguntar para você, o uso excessivo de antibióticos tem alguma relação com o aumento ou não da resistência bacteriana?
Com certeza, esse é um ponto fundamental. O uso excessivo de antibióticos, seja em humanos ou seja na agropecuária, tem gerado um aumento crescente de germes multirresistentes. As bactérias, elas estão sempre se multiplicando, elas estão sempre sofrendo mutações. Se você está num lugar que está usando muito antibiótico, seja corretamente, ou seja, principalmente de forma inadequada, entenda inadequado, tempo demais, dose de menos. Então, a melhor forma de evitar a mutação é usar o remédio quando necessário, na dose necessária, pelo tempo necessário. As pessoas, às vezes, querem lançar a mão de um antibiótico porque estão com uma dor na garganta ou estão com uma febre, da outra vez deu certo. Não quer dizer que da outra vez deu certo, que dessa vez vai dar certo. Não quer dizer que da outra vez precisou, que dessa vez também vai precisar. Sem falar no uso que existe, muitas vezes, necessário do antibiótico para poder gerar alimentos de qualidade dentro da criação de aves e outros tipos de criação. Então, o uso racional dos antibióticos em humanos e não humanos é um dos principais pontos em discussão e é um dos maiores receios dentro da Organização Mundial de Saúde para os próximos anos. A gente vem vivendo isso, vem aumentando o número de bactérias multirresistentes, entenda multirresistentes como bactérias que antes eu tinha várias opções e agora tenho poucas opções de tratamento. E existem bactérias hoje nas quais eu já estou ficando sem opção de tratamento. Então, imagine um mundo em que não existisse antibióticos. A gente chamaria isso de era pré-antibiótico. Na era pré-antibiótica, uma paciente que tivesse uma pneumonia grave, a chance dele morrer era maior que 50%. Mesmo na comunidade, mesmo jovem. Numa meningite, era 100%. Então, os antibióticos são drogas que transformaram, sim, a realidade de muitas doenças infecciosas. Agora, se a gente perder esses antibióticos para resistência, a gente não consegue criar novos antibióticos na mesma velocidade que a resistência surge. Então, nos últimos anos surgiram poucos novos antibióticos. E para os próximos anos vão surgir poucos novos antibióticos. Mas a resistência continua crescendo. Então temos que saber usar racionalmente.
A infectologia é uma das áreas mais ligadas a exames laboratoriais, né, doutor? Eu pergunto, quais são os principais tipos de exames utilizados na área da infectologia?
Eu acho que toda a medicina, não só a infectologia, tem cada vez mais se apoiado em métodos de imagem e exames laboratoriais realmente. Mas eles não substituem uma boa conversa. Então, os infectologistas são sempre, entre aspas, acusados de procurar chifre em cabeça de cavalo, porque a gente gosta de conversar no detalhe. Conversar no detalhe faz com que eu possa pedir o exame adequadamente. Qual é o exame que tem que pedir? É o exame que se precisa naquele momento. Alguns exames são mais usados por nós, realmente. São os exames ligados à parte da sepse, às culturas, às pesquisas das bactérias, dos fungos, dos vírus, a pesquisa da carga dos vírus, quanto vírus tem, quanto vírus não tem, a pesquisa de mutações. Então, tem vários exames que são usados quase que exclusivamente pelos infectologistas, porque nós estamos falando de situações especiais. Mas nós acabamos usando várias vezes os exames gerais, que todos os clínicos e os outros especialistas também usam, para poder apoiar o nosso diagnóstico. De uma forma mais direta, principalmente os exames que nos apoiam a concluir qual é a causa da infecção. Qual é a causa da infecção, entenda-se, não só saber que é uma pneumonia, mas saber qual é a bactéria que está causando aquela pneumonia. Não só saber que aquilo é uma infecção no intestino, mas qual é a bactéria que está causando. E às vezes, não só saber a bactéria, mas saber qual é o perfil de resistência dela, qual é a sensibilidade dela. Se ela já tem alguma mutação ou não tem alguma mutação, se a gente tem que trocar o remédio ou não tem que trocar o remédio, se tem mais chance dessa bactéria ficar resistente durante o tratamento ou não. Então, todos os exames ligados à identificação dos agentes causais, seja bactérias, vírus ou fungos, são exames normalmente muito afeitos à infectologia.
Perfeito. Hoje é dia 11 de abril, dia do infectologista, e nós conversamos com o doutor Jaime Rocha, que nos atendeu lá direto do Paraná. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Parabéns a você, aos profissionais que trabalham com você também, né? E a sua contribuição foi muito importante, principalmente pela valorização que devemos dar à medicina, aos estudos, aos avanços e a toda a ciência. Doutor, muito obrigado. Uma ótima terça-feira e parabéns.
Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo e com os ouvintes e deixo um forte abraço a todos os colegas infectologistas para que possamos seguir forte nessa luta, principalmente de prevenção e auxílio à saúde da população como um todo.